200 vezes It's Time, 200 vezes o podcast do Meia Brasil. Seja bem-vindo à nossa edição duplamente centenária hoje, aqui na Central 3, mais uma noite ao vivo nesse estúdio maravilhoso em São Paulo, edição número 30 aqui na Central 3, e edição 200 dessa da história desse podcast, desse site maravilhoso que é o MMA Brasil. Eu sou Bruno Sader, estarei mais uma vez na condução dos serviços, na minha companhia, o editor do site, fundador, que criou esta bagaça, que chega à sua edição 200 de sobrevivência, e colunista oficial do UFC, Alexandre Matos. Meus parabéns por essa contagem duocentenária, e seja bem-vinda de volta ao podcast It's Time do MMA Brasil.
Rapaz, eu fiquei até emocionado com essa abertura agora, sensacional. Eu que te agradeço aí pelas palavras e pela empolgação, pela ênfase que você dá. Eu sei que você curte o nosso trabalho há muito tempo e hoje faz parte do nosso trabalho. E fez o nosso trabalho
chegar... Ah, eu pago pra isso.
O nosso trabalho chegar num nível diferencial, que o que eu tenho ouvido e o que eu ouvi na Fight Week, de pessoas elogiando o nosso âncora do podcast não está no gibi.
Eu paguei pra uma galera falar bem de mim, pra você achar que era bom.
Narrador do Sport TV, comentarista, gente de outros sites, pessoas influentes, mó galera elogiando, dizendo que foi um tremendo achado o nosso apresentador do podcast. Estamos aqui comemorando a edição bicentenária do It's Time. Nunca imaginei que a gente fosse chegar nesse nível, bicho.
E estamos aqui mostrando que o It's Time, mais do que nunca, chegou para ficar, isso é bem óbvio, mas mais do que nunca, está solidificado, e graças a um homem maravilhoso que está distribuindo autógrafos durante o evento do UFC no Rio de Janeiro, tirando fotos com fãs, o maravilhoso Diego Tintim. Boa noite, Tintim, você que está quase desde o começo também, meus parabéns por essa contagem. Sobe mais a trilha, Leandro, por favor.
Tem também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria.
Ai, que maravilhoso! É o Bangu! Alô, Tintim!
Boa noite, Alexandre, boa noite, Bruno, boa noite, André.
A melhor
boa
parte noite do hino baixo.
Nossos queridos ouvintes e leitores do MMA Brasil. Um prazer estar aqui nessa edição histórica, aqui na nossa duzentésima edição. Eu não tive presente na edição 100. Então, estou muito feliz de estar aqui na 200 dessa vez. E esse hino do Bangu, Leandro, a mim, para não correr o risco de eu colocar aqui na caixa de som do celular, aqui, fazer errado, ele já acertou esse...
E detalhe que eu nem pedi, Tintin. Ele que foi atrás, pegou e botou no ar. Já sei, não, nem falei nada.
Maravilhoso. E o fim de semana que não correu bem para o Banguzão, né? Ontem eu tive, mais uma vez, Moça Bonita e perdemos em casa ontem para a Desportiva do Espírito Santo, por 1-0, golzinho, gol contra no finalzinho do jogo. E o que você falou do pessoal na arena, foi engraçado que a gente fez, né, Bruno, aqui, você deve até entrar no assunto depois também, a gente fez um churrasquinho aqui com o pessoal, colaboradores, né, os leitores do site, da casa da minha mãe, aqui em Bangu.
Baita evento.
Que muito, muito mais moralizador que seu apartamento. Ridículo. Com cheiro de talco, ridículo. Nem parece estar em Bangu. Ridículo. Pelo amor de Deus.
Com certeza. Aquele terraço.
Pô, aquele terraço é absolutamente sensacional. Meu braço tá alanhado até agora, bicho.
Então, o pessoal me perguntou, alguém me perguntou, foi o Ben Carlin me perguntou se alguém já tinha me reconhecido na rua ou qualquer lugar, perguntando se podcast, alguma coisa assim. Eu falei que não, nunca tinha acontecido isso, e por coincidência, no dia seguinte, no UFC, lá na arquibancada, lá duas pessoas me reconheceram e vieram falar comigo, perguntaram se eu era o Diego, o Tintin do MMA Brasil. Um deles até pediu para tirar foto. Queria mandar um abraço para os dois, o Douglas e o Rodrigo. Um abraço para vocês, cara, foi muito legal. Fiquei muito feliz com o carinho de vocês lá na arena, da GNC Arena, no sábado. Valeu.
Maravilhoso, hein, do Bangu. Diga,
em
Alexandre.
Bangu, se o clube vence, é na certa um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece do Fla-Flu, Bangu, Bangu, Bangu.
Só traduz a verdade. Quem está conosco, que também estava no churrasco, né? Então tem direito de estar presente aqui, que fez sua primeira cobertura ao vivo de um evento do UFC nesse último fim de semana, é o nosso colunista João Gabriel Gelli. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro também. João, prazer sua companhia nessa edição maravilhosa, histórica do It's Time. Alô, João?
Olha o Dibre.
É, a gente mudo. Deve estar no mudo, né? O menino é novo, ele vai aprendendo. Tirou do mudo. Fala, João.
Chega até estalou.
Alô?
Alô, oi, João. Tudo bem? Vem sempre aqui?
Pô, eu tava com o fone aqui, mas pelo visto não funcionou.
É, tá bem... Que beleza. Bem, deu pra ver bastante que não funcionou. Agora, se você nos escuta bem...
Eu tô escutando, sim, mas o fone não tá funcionando. Mas enfim, vamos em frente.
Deu seu boa noite, pessoal. Como é que foi? Como é que foi cobrir o primeiro evento ao vivo?
Pô, cara, foi bem maneiro, tá? A experiência. Ficar ali perto do octógono e tal, fazer todas as matérias pro site, né? Dar aquela contribuída, né? Me dediquei pra caralho, tipo, Val Baiano.
E nada como e um podcast histórico como esse.
212, edição 200 aqui do nosso podcast, participei da 100 também. E primeira vez que eu gravo com você aqui na Centro 3. Então.
Prazer é todo meu, João. E tinha que ter uma falha de conexão, né? Não, esse podcast que sempre teve. Pra lembrar, primeira não, pra lembrar as primeiras 130.
As 170 primeiro,
isso, né? Antes da 103.
As 170.
E às vezes que o Tintin deu mundo aqui na Central 3.
Certamente.
Boa noite, Leandro e a mim. Digo que é uma honra tê-lo aqui ao nosso lado. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço você em nome da toda a Central 3 por abrir essa casa pra gente.
E por toda a ponte que ele fez, né?
É, por toda a ponte que ele fez. 30ª edição aqui na Central 3. Dá pra dizer que a gente também já está consolidado aqui. Eu fico muito feliz. Muito obrigado, Leandro e a mim, pelo espaço que vocês deram pra gente. Esperamos poder mais 30 edições aqui com vocês.
E avisamos que você vai participar do programa hoje.
Perfeito. É a casa que agradece. Primeiro pelo alto astral, sempre que vocês chegam. Sempre chegam com... um por favor, um obrigado e uma risada debaixo do braço, pela paciência.
Algumas cerveja, às vezes.
Algumas vezes com cerveja. pela paciência que vocês tiveram, né? Porque a segunda-feira à noite, vocês bem lembram, por muito tempo estava ocupado e a gente não conseguia colocar esse programa para rodar aqui na Central 3.
E ainda bem que o Estação Basquete voltou, hein? Um abraço a todos eles. Gosto muito do Estação Basquete também.
Perfeito. E principalmente por me... finalmente me despertou. O gatilho que faltava para eu acompanhar, como acompanhei esse sábado.
Deu azar de pegar.
Eu queria, vamos falar hoje. Eu queria ter assunto com vocês na segunda-feira, por isso assisti ao UFC.
Fico feliz. Retomaremos durante o programa. Pessoal, hoje, como é a edição 200, a gente vai ter algumas novidades aqui, algumas bombas no programa. Então a gente vai deixar para mais para frente do programa para dar essas novidades. E assim, é muito UFC 212 pra falar. Vamos correr um pouquinho, né, Ale? Leandro Amin, faz favor, manda direto a trilha do UFC pra gente falar do que aconteceu tudo no Rio de Janeiro nesse fim de semana. UFC 212, mais uma edição no Rio de Janeiro, é a oitava, Alexandre, no Rio de Janeiro, é isso?
Isso.
A oitava edição, acontecendo na Jeunesse Arena, tá certo, Alexandre?
Jeunesse,
é francês, né? E eu deveria saber falar alguma coisa. Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, José Aldo capitaneando mais um card no Rio de Janeiro. Vamos começar falando dele, mas antes de falar das lutas, Ale...
O terceiro no mesmo ginásio, né? Ele já tem quatro no Rio.
Contando o Maracanãzinho, isso. É. E eu queria, antes de falar das lutas, falar um pouco do que foi o evento, porque tivemos você e o João Gabriel Gelli trabalhando como imprensa credenciada. Diego Tintin alcoolizado nas arquibancadas.
Rafael Oreiro também.
Com o Rafael Oreiro. O
Biel também estava com a gente.
É, mas o Tintin está aqui no programa, você está mencionando. E eu acompanho na televisão na minha casa. Então temos três perspectivas diferentes aqui do evento.
E é uma tradição nossa do podcast de eventos no Brasil, né? A gente sempre traz a visão do cara que tava lá mamando, enchendo os cornos e vendo que nem os outros, a outra rapaziada, dois pregos palhaços trabalhando que nem os trouxas.
E alguém em casa beber, bêbado igualmente, exatamente, fazendo churrasco.
Exatamente.
Foi meu caso.
Perfeito.
Então, a gente... Vamos falar um pouco dos bastidores ali. Eu quero que você dissesse primeiro como é que foi a organização, como é que está o UFC no Rio. Eu sempre escuto alguns relatos de evento muito grande, é meio zoneado aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, eu sei que tem um pouco mais de estrutura, essas arenas novas. É bem diferente de um evento no Ibirapuera, por exemplo, aqui em São Paulo, que é uma zona completa. Como é que foi a organização? Deu para trabalhar? Mesa de imprensa, sala de imprensa, entrevista com os lutadores? Fala um pouquinho para a gente.
Deu, tudo certo.
Até para quem não conhece, como é que foram os bastidores?
É, dessa vez tinha até o Wi-Fi, além do cabo de rede, até o Wi-Fi.
Funcionando
lá,
né? O Wi-Fi.
Funcionando lá na do lado do octógono. Numa... Como é que é?
Peguei o Wi-Fi lá da arquibancada.
Você viu? Chupinhou.
Hoje estava bom, né? Dessa vez estava bom.
Estava bom.
É, então, a estrutura estava muito boa, o palco da pesagem bem feito. Cara, desde a antiga HSBC Arena, a Jonessa Arena agora, é o mesmo ginásio, né? Mudou o naming right agora do dono. A estrutura é outro nível, é o melhor ginásio do Brasil. Então, lá é um lugar digno para você fazer um evento grande no Brasil, se você não for fazer num estádio, que nem você fez na Arena da Atlético Paranaense, ou como pode ser feito um dia no Allianz Parque, mas se você for fazer em ginásio fechado, o melhor lugar do Brasil é ali mesmo.
E a estrutura estava boa de bastidores para trabalho ali na sala de imprensa, porque aqui em São Paulo eu senti uma certa zona, não só pelo Wi-Fi, mas como estrutura mesmo de lugar para ficar, não nem fazer alimentação.
A sala de imprensa.
Acesso, bagunça, passar pelo meio do público.
É, a sala de imprensa da HSBC Arena, da Jonessa Arena, é muito maior, né? Então ela é grande, tem espaço. Tem duas áreas, eles dividem em duas áreas a parte pro pessoal comer e tal. Então você não fica se batendo. Tem umas mesas em volta mais altas pro pessoal poder jantar lá e tal. Que o UFC libera. Então o HSBC. E quando você entra, você não cruza. Eu até cruzei com a galera porque eles fecharam o portão 5 no dia do evento. Portão 5, que é a entrada de imprensa, só tava aberto no dia da pesagem. Não sei por que fecharam no dia do evento. Então a gente entrou pelo portão principal, mas logo ali do lado a gente já virou. E a entrada tranquilíssima, sem fila, sem nada. Credenciamento fácil, estrutura é diferente, entendeu?
O HSBC que inveja, Arena, podia ter em São Paulo isso, ia ficar mais feliz.
Eu acho que quem construiu o HSBC Arena já estava pensando nessas coisas, né? Então, o Ibirapuera é muito antigo, né, bicho?
É um lixo
então, eu acho
completo,
bizarro,
pode falar.
A maior cidade do Hemisfério Sul não ter uma Jonessa Arena desse nível, entendeu?
Falta mesmo. Um abraço aqui para o Matheus Costa, Patrick Pereira, elogiando a minha camisa do Pride. Hoje eu não estou de terno e gravata. É engraçado que edição especial eu não estou de terno e gravata, né? Eu estou com a camisa do Pride, acho que é mais correta ainda,
tá,
né?
Você está de terno e gravata do MMA.
É, que é a camisa do Pride. Lucas Vernick, putz, sempre erro.
Lucas Vernick, agora cabe a mim fazer aqui uma parte, que semana passada eu fiz uma brincadeira com o Lucas. O Lucas me deu uma ensaboada, bicho, muito bem dada, inclusive. Porra, eu tô aqui desde a época que o site era preto, desde que só tinha mato aqui na porra.
O Lucas é velho agora, né?
Ele era ele era fomentador de tópico no fórum.
No fórum.
Comentava.
O Lucas é velho agora, total.
Porra, total. E aí eu vi, vou zoca, porra, não chamo de velho, Lucas.
O sobrenome dele é foda pra caralho, eu vou fazer o quê?
Exatamente. Pô, na minha. Lucas, mas fui eu que falei, não, tu chama de Verme, tá tudo certo. O Verme, então, nosso amigo Lucas Vernick, grande abraço do meu camarada. Aliás, Lucas, quando você estiver aqui em São Paulo, faça questão
apareço,
que venha aqui no estúdio com a gente.
Como já apareceu o Fanini Silva, grande, baiano, que tá aqui nos comentários.
Grande vascaíno, inclusive, verdade.
Assim como o Alexandre Matos. Um abraço ao Marco Antônio, que também tá sempre. Esse outro também tá sempre na audiência com a gente. Patrick Pereira, Rui Pedro Klein, outro também da velha guarda,
que estava
no churrasco.
Marco e Patrick.
Luiz Fernando Ferreira, Jonas Greco, Beto Magno, mais um velha guarda também.
Fã do Diego Tintin.
Fã do Diego Tintin, exatamente. Muitos fãs do Diego Tintin presentes hoje. O pessoal da equipe também acompanhando, Rafael Oreiro, Anderson Cachapuz. Um abraço a todos, deixe suas perguntas, comentários. Vamos falar desse UFC 212. Bruno, diga, Tintin.
O Beto Magno me viu lá na arena, mas fingiu que não viu.
Fingiu que não viu e cuspiu em você ainda. Seria o correto.
É, mas olha só, só pra você estar falando da estrutura, uma diferença desse evento também para os outros. Isso na visão, da minha visão que estava na arquibancada.
Você era o próximo que eu ia perguntar, como é que foi, Tintin?
Teve uma diferença muito agradável dessa vez, que eles liberaram o estacionamento dentro do complexo lá, né?
De grátis? De grátis?
Não.
Mediante a pompuda quantia.
50?
30 é igual pizinhos.
Ah, 30, né? tá bom.
30 tá bom, né?
Dá pra pagar sim.
Bem dele minotouro tava 70, Tintin.
Você estacionar, você dependia de estacionamento externo lá, achei. Era extorquido muitas vezes. Dessa vez foi lá dentro, bem tranquilo, pra sair.
Ou dá um migué que nem eu, ó, quem tá na câmera, um desse daqui, ó, que eu peguei no migué da última vez, graças ao Alexandre, aqui, ó, permissão de estacionamento no evento do UFC oficial, guardei pra mim depois ainda. Mostra aí pra câmera, Ale. Tintin, tinha muita fila no bar?
Cara, eu tava no melhor lugar da arena. Eu queria morar naquele lugar que eu tava sentado. Porque tava a uns 5 passos do bar e uns 5 passos do banheiro. Então, assim, quando acabava a luta, eu levantava, já ia no bar, a hora que o pessoal tava levantando, até chegar lá, eu já tinha chegado há muito tempo. Então tava sensacional pra mim, o lugar foi perfeito.
Um abraço pro Eduardo Luna, nos parabenizando aqui pelas 200 edições do It's Time. O Fernando Lewandowski, que sempre cai nesse dibre de falar Lewandowski no nome dele, achando que ele é parente de ministro ou de atacante de futebol.
Exatamente.
E João Gabriel Gelli, se você ainda me escuta, espero que sim. Como é que foi a sua experiência pela primeira vez cobrindo como imprensa um evento do UFC?
Cara, foi bem maneiro. Assim, eu tive alguns problemas lá com o Wi-Fi, que o Alexandre falou que tinha mesmo. Tava funcionando no meu celular, mas não tava funcionando no computador.
Uma barrinha só funcionando, né?
Sim. Mas no fim das contas deu tudo certo, consegui escrever tudo. Só tive problemas com a bateria do computador. Mas aí nada que seja culpa do
da estrutura.
Mas foi bem maneiro, cara. Uma experiência que eu curti bastante.
Legal. Vamos falar um pouco de como é que foram as lutas. A gente tem muita coisa para falar aqui. Eu só queria trazer antes um adendo, que é muito importante. A gente tem são 200 edições do It's Time. A gente quer continuar mantendo esse programa e esse site vivo. E vocês sabem que para isso a gente conta com o nosso programa de colaboradores, né? Que para manter, bastante para pagar as contas do site. É bom deixar claro numa edição como essa, Ale, tem muita gente que acha que você está rico com o site, né? Que você está ganhando milhões de dólares, que o site está milionário. E não, a gente ganha basicamente R$0 fazer o site. Isso inclui o Alexandre. Acreditem ou não, o pessoal acha, entende que você não ganha dinheiro com o site, nem eu entendo, né? Mas a gente sabe como é que é difícil manter e ainda mais um site com mídia especializada, como é o nosso. Não é uma coisa mais popular, tipo fórum ou notícias diárias, a gente até vai comentar daqui a pouco, e é difícil manter o site. Então, se você gosta do It's Time, que viu a gente lá em 200 edições, entre no nosso site, mmabrasil.com.br, e veja aquele banner laranja lá em cima e conheça o programa de colaboradores, que você vai ser incluso no nosso grupo de WhatsApp, vai poder vir no estúdio, vai poder se conhecer e conviver melhor com a gente. E vai acontecer o quê?
E vai, por exemplo, inclusive...
todo mundo que foi pro Rio de Janeiro, os colaboradores do site, a gente chamou pelo grupo de WhatsApp para um churrasco na casa do Tintin, que a gente mencionou. Então tivemos um grupo grande aí de colaboradores lá na longíssima zona oeste do Rio de Janeiro, em Bangu, na casa da mãe do Tintin, para fazer um churrasco moralizador, né, Ale?
Totalmente moralizador. Melhor parte do fim de semana de pular gamagem.
Fiquei com muita, muita inveja de não ter ido nesse churrasco. Um abraço a todos os colaboradores. Dá para você citar, Ale, quem tava lá? Que eu vou esquecer aqui.
Biancardi, senhora Biancardi e Biancardinho.
Biancardinho.
Exatamente.
Um abraço pro Felipe Biancardi.
Que vai ser pai, a esposa dele tá grávida. Marco Antônio, a esposa dele. Patrick, Gabriel Farelli, Luiz Henrique e Ranilson, que ganharam dois apelidos sensacionais do primo do Tintin. Primo do Tintin também, meu grande camarada Adriano, vulgo Toicin Tricolor, o único do Twitter e do Facebook. Sigam-no. Né? João Gabriel Gelli, Biel, eu, Tintin. Quem tava mais de colaborador, antes que eu me esqueça, Tintin?
Thiago Kiel, pô.
Caralho, lógico.
De São Paulo pra isso.
Sensacional.
E é legal, pega o Patrick, por exemplo, que comentou com a gente que ele ia sozinho pro evento, né?
Bicho, sem amigo. Gabriel Farelli,
falei, né? Aqui.
Que
moleque sensacional.
O Patrick falou, bicho, que ia sozinho pro evento e falou, encontrei vocês. Ele ficou o tempo todo com o pessoal do site, colaboradores, é tipo um grupo de amigos.
Foi lá pra casa.
Exatamente. Isso, então, assim... É legal participar, além de ajudar a gente a se manter, que é o que importa. Assim, vocês vão ter uma convivência muito legal com um grupo muito legal de pessoas. A gente recomenda, espera, assim, quem puder contribuir, ajudar e participar, acho que não vai se arrepender.
E só gente boa, bicho.
Só gente boa, graças a Deus, público do site.
Um abraço especial pro Biancardi, que foi o MVP do churrasco.
MVP, exata porra, nossa. Merece um podcast só dele.
Bem, falando que merecer podcast, nós estamos enrolando pra burro e tem luta pra caramba pra falar. Vamos começar pela principal, antes que a gente não tenha tempo pra falar dela. José Aldo Júnior tentando unificar o seu cinturão contra o campeão interino Max Holloway pra se tornar mais uma vez o campeão dominante dos penas e esperar pra um potencial retorno que eu acho que nunca vai acontecer do Conor McGregor. E o Aldo perde pela segunda vez nos últimos 10 anos, dessa vez em frente ao próprio público, de uma maneira inconteste. Se da última vez ele perdeu por um erro dele e competência do McGregor que capitalizou o erro dele nos primeiros segundos de luta. Dessa vez não, ele teve luta, teve 3 rounds, teve bastante tempo para...
Ele esteve muito bem.
Esteve muito bem e decaiu. Ele começou, ele vence o primeiro round, ele perde o segundo e ele é nocauteado no terceiro. Alexandre, eu senti que a luta ia ser de pé mesmo na trocação. Agora o Aldo não usou os chutes dele. Ele conseguiu controlar muito bem o timing e a distância no primeiro round, mas acho até pelo nervosismo do Max Holloway. E conseguiu ganhar o primeiro round, só que ele não chuta, ele não usa o jogo de pressão, ele não usa o potencial jiu-jitsu dele.
Queda.
Não usa uma queda. Armas que ele usou, por exemplo, contra o Korean Zombie na luta quando ele machucou o pé dele. Então ele tinha uma série de armas que ele não usou. Ele ficou boxeando contra o Max Holloway, que é um moleque de 25 anos, que troca muito bem e que chegou a 10 vitórias seguidas na carreira. 11 vitórias, né? Ele tava com 10. Enfim, a gente vê um novo reinado começando na categoria dos penas. E o que falar de José Aldo Júnior, Alexandre Matos, o que acontece? É de vez um baque na carreira dele? É psicológico? O que você pode falar pra gente?
É muito bom a gente ter tocado nesse assunto, porque eu vi muita gente... É normal, né, cara? Quando um brasileiro de elite, de renome, perde no MMA, é normal as pessoas criticarem, falarem mal, dizer que o cara não é nada, que o cara não fez nada, lutou nada, não sei o que lá, não sei o que lá. Ponto. O Aldo fez um primeiro round absolutamente sensacional, tá?
Eu gostei muito, me animou muito.
Sim. O José Aldo lutou muito no primeiro round, ele fez uma... Ele deu uma... Se ele faz 5 vezes aquilo, ele dava um passeio no Max Holloway, tá? É, sensacional o time, a precisão. Aconteceu uma coisa que eu pensava que ia acontecer mesmo na luta, que é o Max Holloway, como ele tem um pouco menos de envergadura que o Aldo, ele teria que entrar no raio de ação do Aldo para poder bater. E ele seria vítima da capacidade de retaliação do Aldo, que isso pra mim foi a tônica do primeiro round.
Sim.
Tá? A capacidade que o Aldo tem de retaliar toda a tentativa de avanço que você faz, que o adversário faz. Ele retalia de um modo sensacional. É, pra sair dessa armadilha, você precisa de velocidade ou você precisa de variação de jogo. O Holloway não tava tendo nenhum nem outro.
Não.
Tá? Então o Holloway, no primeiro round, ele entrou, ele caiu no jogo que o Aldo deu. E aí, cara, me surpreendeu, assim como você falou, a total falta. A falta de queda me surpreendeu também, mas a falta de chute, principalmente chute baixo, pra derrubar a movimentação de um
isso,
cara
pra quebrar que se a movimentação movimenta
muito, como é o Max Holloway, pra mim foi absolutamente chocante. Tá? Eu vi alguém me dizer que o Dedé Pederneiras disse que ele não chutou com medo de ser bloqueado e derrubado. Bicho, eu
ele
não
sei é melhor nem o que falar sobre teoricamente isso. Ele é bem melhor no chão do
eu
que...
Eu não sei nem o que falar sobre isso, que o Holloway ia bloquear um chute do Aldo e ia cair por cima do Aldo. Eu não sei
Alexandre, nem o que... fala. Eu vi o Dedé falando que no primeiro... Isso depois eu até botei o evento na televisão e botei em câmera lenta pra eu perceber também. Que no primeiro chute baixo que o Aldo dá no primeiro round, o Max Holloway retaliou com um jab direto que pegou na... Um jab, um cruzado que pegou na lateral do rosto do Aldo, e o Aldo sentiu. E com isso ele ficou meio receoso de tentar chute de novo, sim, pelo contra-golpe do Holloway, que aproveitou a brecha que ele dá quando ele chuta. Acho que,
bom, essa, é mais ou menos essa, é uma desculpa melhor.
Para não ser bloqueado, né? Não ser
continua sendo uma desculpa.
É, mas essa pelo menos é aceitável e, cara, você resolve esse problema fintando, você resolve o problema não ficando previsível na hora de atacar.
Posiciona seu braço, né, na hora que for chutar.
É. Joga um soco também, pô. O Aldo, principalmente, o Aldo é mestre daquele lance do Shogun de socar e chutar ao mesmo tempo, que o Lio também fez isso. É, o Aldo também sabe fazer isso. Muda, sabe? Varia, cara. Não pode ficar. E outra coisa, se você vai boxear...
ele não pode abrir mão de uma ferramenta que ele tem, porque na primeira vez não
deu certo, não saiu
como ele imaginava, né?
Sim, sim. E além disso, cara, se você vai boxear, se movimenta, bicho. Jogo de perna. O Aldo travou muito em pivô de movimentação, entendeu? É aquele que você bota o pé na frente fixo e roda e gira. Então o Aldo teve muito centro do octógono e deixou muita área pro Max Holloway trabalhar. E aí, quando a movimentação do Holloway pegou e quando ele botou velocidade nos movimentos, ele tinha muito espaço pra trabalhar. Ele conseguia entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, e aí o cenário fosse agravando até acontecer aquele espancamento do terceiro round, né? O knockdown duríssimo que o Aldo tomou, e aí um vareio que o Aldo tomou no chão. O Big John McCarthy ficou mó tempão ali falando com ele, pô, e aí reage, você não vai fazer nada. E aí ele tentou reagir, ele ainda fez sinal pro Big John, mas depois ele começou a arrefecer, até que o Big John não teve outra alternativa senão parar na marca de 4 minutos e 13 do terceiro round. E uma outra coisa que me surpreendeu também foi, cara, eu senti o Aldo é um cara que diminui o ritmo, ele cansa, tá? No português claro, lá pro quarto, metade do quarto round pra frente. Eu achei ele cansado nessa já no segundo, tá? Eu não sei se o corpo dele não aguenta mais cortar pra 66, né? Porque ele faz um esforço danado pra cortar peso. Eu não sei se já não tá mais conseguindo, eu não sei se deu alguma coisa errada nessa. A preparação física do Aldo, enquanto ele não tem essa queda de rendimento, é sempre excelente, né? O Aldo luta num ritmo, numa intensidade muito forte, e isso não aconteceu. Então, o segundo round nem foi tão claro assim pro Aldo, inclusive os três juízes deram pro Holland, inclusive os três juízes deram, tava 20-18 pro Aldo.
Rola, a gente vai falar mais hoje, mas rola uma arbitragem bem caseira muito aqui no Brasil, nossa, sempre,
muito,
né?
Muito, 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 roda muito. Mas eu vi gente dizendo que o Aldo tinha ganho o segundo round, pra mim não, entendeu? Pra mim o Holland já tinha vencido o segundo.
Não seria um crime também, velho.
Não seria um crime, exatamente, como foram outras coisas que aconteceram nesse evento, né? Então eu me surpreendi muito, sabe? Uma tática monocórdica do Aldo, uma insistência de fazer sempre a mesma coisa o tempo inteiro, e não tava dando. Chegou uma hora que parou de dar certo, deu muito certo no primeiro assalto, mas já parou de dar certo no segundo e parou totalmente no terceiro, né? Então ele devia ter se ligado, principalmente o Dedé, que é um gênio de leitura de luta e adaptação do que está acontecendo, né? Então essas coisas todas me surpreenderam. Né, mas tem que valorizar o que ele fez no primeiro round, né, porque as pessoas estão só xingando, estão só criticando. Entrou uppercut a dar com pau ali no Max Holloway. As combinações de no fundo, não era nem jab direto e upper, ele estava entrando com cruzado direto e upper, né, com um negócio muito mais potente, umas combinações bem mais potentes. Mas aí eu acho que ele primeiro pecou na movimentação, depois pecou no condicionamento físico, pecou na unidimensionalidade que nunca foi característica do Aldo, e aí ele acabou caindo numa armadilha. E, cara, o sensacional é que o Holloway lutou que nem ele lutou as outras 11 lutas, entendeu? Então ele não foi aquele negócio, caraca, olha que tipo o Gerber quando o Dominico falou, sim, maluco, sim. Eu não sabia que esse cara conseguia lutar num nível tão elevado como esse, contra um cara tão elevado como é o Dominic Cruz e como é o José Aldo, né? O Max Holloway não precisou fazer isso, entendeu? O Max Holloway só precisou adaptar a movimentação dele à movimentação do José Aldo. O José Aldo deu muito espaço para o Max Holloway trabalhar. Você não pode dar espaço para o Max Holloway trabalhar. E aí ele pagou muito, muito caro por isso.
Diego Tintin, mérito total do Holloway e esse erro estratégico do José Aldo, como o Alexandre colocou, você já vê uma passagem de guarda da geração, né? A passagem de faixa aí de uma geração para outra, do Aldo, que tem 30 anos e há 10 domina a categoria dos penas, para o Max Holloway, que é um moleque de 25 anos e a nova geração chegando.
Ainda não vejo uma mudança definitiva no reinado da divisão, não. Acho que o Aldo tem totais condições de, caso ele opte por continuar lutando no peso pena, de recuperar o cinturão. Acho que uma derrota que faz parte da vida de atleta, né? São muito raros, quase únicos os lutadores que conseguem passar uma carreira inteira sem derrota. Então acho que as derrotas fazem parte, o Aldo perdeu, o Holloway fez uma luta espetacular, soube sair de uma adversidade que ele se encontrava no primeiro round, como o Alexandre falou. Teve bastante sangue frio de lidar com uma dificuldade enorme que ele estava tendo no primeiro round, lidar com um grande lutador como é o Aldo, lidar com a torcida toda a favor do adversário. Eu acho que isso é uma prova de que ele é um grande campeão realmente, e teve uma atuação espetacular. Mas ainda não enxergo como definitiva essa mudança, não. Acho que o Aldo tem condições de voltar.
Mas para onde ele pode ir, João Gabriel Gelli, com essa derrota? Ele vai ter que se erguer na categoria. E como é que será que fica o pique psicológico dele com essa derrota? Já que todo mundo tratava como uma derrota acidental que aconteceu com o Conor McGregor, João. E agora ele perde uma luta para outra pessoa, para outro lutador, e numa luta que durou bem mais. Como é que será que fica o psicológico? E para onde você acha que vai, José Aldo, João?
Então, o Aldo tem duas opções agora que se apresentam para ele nesse momento. A primeira delas, ou ele continua nos pesos penas, e aí ele vai ter que dar um passozinho atrás e tal, e vai ter que reanalisar, começar de novo a escalada dele. Não deve demorar muito para ele conseguir uma nova disputa de cinturão, eu imagino. Ou então ele vai optar para subir para os pesos leves e tal, vai procurar novos desafios. Eu vejo ele também com uma possibilidade remota de se aposentar. Ele é um cara que já deu sinais de que tá ficando desgastado já com de lutar e tal. Já deu declarações de que estava pensando em se aposentar. Há algum tempo ele já fez aquela aposentadoria fake dele, né?
Então, que ninguém acreditou, com razão, né?
É um caminho possível, mas o que eu acho mesmo que vai acontecer é ele continuar a fazer mais algumas lutas aí no peso pena, talvez tentar brigar por uma nova disputa de cinturão, tentar reconquistar o título, mas eu acho que um próximo passo legal para ele é o Swanson, né? Que é, inclusive, o que eu casei lá na coluna.
Você acha que tem sentido a lei? Como é que você acha que tá a cabeça do Aldo hoje? Você até conhece um pouco mais o mundo dos lutadores, todos os contatos que você tem. O cara que foi o campeão dominante e imbatível durante tanto tempo, deve ser um baque psicológico muito grande para ele, a partir de agora, voltar a ser mais um e começar a remar de baixo.
É o cara que estava 10 anos invicto, agora tá com duas derrotas nas últimas três lutas, né, cara? Então, ainda que ele tenha pego a elite da elite da elite da divisão dele, e de uma divisão fortíssima, que é a divisão do peso pleno do UFC, é um cara que já tinha varrido a categoria, né? Tava começando a ameaçar da segunda volta, já tinha dado no Chad Mendes, por exemplo. E
no Frank Ed.
E no Frank Ed. Não, Frank Ed ele deu depois, tô falando antes de perder do Conor McGregor. Então, sim. Muito complicado. Eu acho que a cabeça dele não deve estar muito boa, não, entendeu? Eu acho que ele deve estar bem sofrido. Eu não sei se essa questão, por exemplo, o Holler, tem até o Alan Oliveira aqui. Sou o Alan Oliveira, foi mal, Alan. Tá sem foto aqui na imagem do cara, no perfil dele. Ele tá dizendo aqui que o Holler disse que esperava um Aldo mais rápido. E sim, eu não sei se tem. Talvez tenha a ver, entendeu? O Aldo não tão rápido, com o Aldo que cansou mais cedo do que o previsto. Dele tá cansado já de. O corpo tá cansado de cortar peso, então talvez uma subida pro peso leve seja uma saída boa para ele. Cara, já do jeito que ele já vai chegar por cima, entendeu? E não sei se ele chegaria disputando o cinturão, porque essa categoria tem dois desafiantes muito claros pro Conor McGregor, mas pô, é o Conor McGregor o campeão, o grande nêmesis dele, né? O grande rival dele, um evento que já vendeu mais de 1 milhão de pay-per-views. O UFC não teria nenhum problema em fazer o Aldo contra o McGregor de novo no peso leve.
Mas isso que eu ia falar, é no peso leve, né? Porque se o McGregor não tá parecendo que vai voltar a lutar nem no peso leve, imagina
não,
no pena, né?
No pena pode, não tem nenhuma possibilidade, esquece, eu duvido.
Alexandre, o Esporte Espetacular mostrou uma matéria ontem, depois de passada a luta, né? Alguma coisa que a gente já viu algumas vezes, que é o processo de corte de peso do Aldo. Eles focaram bastante nisso. E eu não consigo acreditar que aquilo ali é a melhor forma de você se preparar para uma luta.
Opa, eu tenho certeza que não é. Inclusive, eu já conversei com gente de primeiríssima qualidade desse assunto.
Então, por favor, eu, por exemplo, não vi a matéria. Falem do que vocês estão falando pra gente, para os ouvintes.
Assim, mostrou aquele lance dele chegar na véspera da luta, da pesagem, precisando perder 5 quilos. E ficar enfurnado numa banheira quente, de água quente, enfurnado numa sauna, com cobertores, com agasalho, cobertores suando, desidratando, uma aparência de cadáver.
Pra resumir, Tintin, é aquele processo drástico de perda de peso muito veloz por desidratação, algumas horas antes da pesagem, para recuperar essa água depois. Algo que eles faziam se recuperando com soro intravenoso, né, Alexandre? Que não pode mais.
Não pode mais.
Então sua crítica seria isso, Tintin, a esse tipo de recuperação. Com certeza é bem traumático.
Não só a recuperação, o processo de corte. Ele de mau humor xingando todo mundo. Porra, cara, pra mim, se você me perguntasse qual é a melhor maneira de se preparar pra uma atividade física que a luta envolve, né? Eu nunca diria que é esse tipo de preparação que deve ser feito. Eu acho que tem coisa que precisa ser revista. Eu não sei, pra mim não ficou tão nítido que ele cansou, que faltou gás ali nessa luta. Eu acho que o fato dele ter sido golpeado ali deixou ele meio também incapaz de reagir, mas...
Eu achei já no segundo, Tintin. Eu já achei no segundo, cara, não foi nem no terceiro.
É isso, muita gente acreditando. Eu acho que diminuições de ritmos acontecem.
Sim.
Houve uma diminuição de ritmo, acho que talvez ele pudesse se recuperar ali no corner. Eu acho que são coisas que acontecem durante uma luta de 5 rounds, principalmente, são variações da intensidade do lutador. Mas, assim, não ficou nítido pra mim, mas não é algo que eu descarte. Então, talvez essa preparação aí esteja cobrando o preço, né? E quando você vai fazendo isso repetidas vezes, o dano vai se acentuando, né? Cada vez você vai ficar mais desgastado com isso, repetindo várias vezes esse método drástico de corte de peso.
É, mandando um abraço aqui pro João de Celos Laclete, mais um que tá sempre com a gente. O Gabriel Carvalho, nosso coach também do site, tá por aqui. Guilherme Mussalem, o Alan Oliveira já comentou, o Hugo Henrique. E tem mais gente chegando aqui, o Biancardi comentou, e Diego Campache, um abraço a todos, chegando atrasado. Isso aí no copo do Alexandre é uísque? É uísque, sim, o Alexandre bebe toda noite, ele tem problemas com a bebida. Tô brincando, não vou fazer brincadeira com isso também. Ele tá bebendo água, Alexandre Matos é saudável. Ale, você que estava perto, o João também, não sei aonde o João estava, se ele estava muito perto do ringue. Tinha, eu sei que não estava e estava embriagado. Agora, vocês que estavam perto e trabalhando lá, o pessoal está comentando aqui no ao vivo, pelo nosso Facebook, hein? facebook.com/MMABrasil, você vê o nosso vídeo ao vivo e comenta, o pessoal está comentando que o Aldo estava maior. Alô, José Augusto Araújo também. Que o Aldo estava maior e mais forte. Será que ele não tentou ficar mais maçudo para essa luta? Essa foi a impressão também de vocês de perto do ringue, Alexandre, João?
Eu só acho que se isso teria tido algum cabimento dele fazer isso, se ele tivesse optado por uma luta, por uma estratégia usando mais a luta agarrada, tá? Para uma estratégia de isso. Trocar com o Holloway é um erro gravíssimo. E eu não imagino que o Dedé fosse cometer um erro gravíssimo desse, entendeu? Então, cara, eu nem parei pra pensar. Pra mim, o Aldo tá mesmo
por isso, por quê, né, Ale? Porque o Holloway é um cara rápido.
O Holloway é um cara de volume muito forte, entendeu? Então, eu não sei, cara. Eu não botaria isso, não. Inclusive, até voltando àquele assunto que o Tintin falou, eu sou o maior defensor de que MMA é um esporte que dá queda de rendimento, que sobe e desce, ninguém mantém um negócio desse. O negócio é que a queda de rendimento do Aldo nunca é no segundo round, nunca é no terceiro, entendeu? Ele consegue manter um ritmo bem mais forte. Ele tem queda de ser humano, mas ele não foi. Eu senti uma queda assim. Eu sou o primeiro a criticar quando ele fala que o vagabundo cansou. Entendeu? E dessa vez eu achei. Entendeu? Dessa vez eu achei.
Você pega, por exemplo, contra o Mark Holman, que ele foi cansar lá no quinto round. Isso, é diferente, né?
O Edgar foi no quarto, né? O Ricardo Lamas no quinto. E ele costuma fazer isso lá longe, entendeu? Dessa vez eu achei no meio do segundo, no final do segundo, tá? Desculpa. No final do segundo. E o Leonardo Pateira, meu grande amigo aqui, baiano, que inclusive botou o seu primeiro lutador, empresário de lutador, botou o primeiro lutador dele no UFC, baiano, Carlos Boi. Vamos fazer uma matéria sobre ele.
Muito legal a história dele.
Porra, muito maneiro. O cara tinha obesidade mórbida quando era adolescente, com 22 anos, está contratado no UFC. Leonardo Pateira disse que ele viu o Dedé na Globo dizer que, como o Holloway anda muito pra frente, chutar um cara que avança muito é perigoso porque ele tem chance de perder o equilíbrio e cair. Foi isso que o Dedé tenha falado na Globo. Eu acho bizarro. Eu acho bizarro porque você não precisa estar de frente pro cara, entendeu? Pô, vai ver o Edson Barbosa chutando. Sim. O próprio Marlon Moraes, que nem fez isso tanto assim na luta de sábado, mas, pô, sei lá.
João Gabriel Gelli, qual é a sua impressão? E já emenda, João, falando um pouquinho do duelo. Muita gente comentou, poxa, o Holloway é bem mais alto que o Aldo, mas a envergadura é basicamente a mesma dos dois. Faltou timing pro Aldo e também pode se manifestar sobre a questão do físico, da complexidade física do Aldo estar maior.
Então, sobre a posição que eu tava na arena, eu tava, tipo, duas fileiras atrás do Alexandre, eu tava com a visão praticamente a mesma.
Que mamata, hein, Alexandre? Quando eu vou de segundo da escala do MMA Brasil nos eventos, eu fico na sala de imprensa, lá longe. Que vergonha, viu? Eu vou começar com o Tintin. Fala, João.
Escreve 200 textos pro site e aí a gente conversa. Ah,
puta, né, vamos começar a cortar ele do programa, viu? Diga, João, fala do reporte físico. Então,
sobre a luta, cara, eu acho que, como o Tintin e o Alexandre já falaram, o Aldo começou muito bem e tal, conseguiu contragolpear todas as ações do Holloway, mas o Holloway é um cara que ele tem já esse estilo de começar um pouco mais devagar e ir pegando no tranco, no ritmo, ao longo da luta. Então, e o Aldo não conseguiu manter e conter esse ritmo. E eu concordo com o Alexandre, eu também vi o Aldo cansando mais do que o normal, eu marquei o segundo round pro Holloway, e eu tava até comentando com o Biel, que tava do meu lado, porra, que eu achava aquilo fundamental na luta, porque o Aldo pauta muito o estilo dele em vencer os primeiros rounds, que aí ele consegue dar aquela baixada de rendimento, fazer um round mais de recuperação lá pro quarto round. Então, e aí, pô, depois veio o nocaute, tá? Isso aí não fez a menor diferença no fim das contas, mas, pô, vitória maiúscula, assim, do Holloway. Uma das maiores vitórias da história do MMA, eu diria, cara, ganhar de um dos maiores de todos os tempos.
No
na
Rio
casa
de Janeiro?
Dele, pô, acho, assim, sensacional.
Desvirada ainda, né?
Diego Tintin, me diga uma coisa, eu sei que é meio, a gente tem um público aqui mais especializado, que acompanha mais de perto, então às vezes vai parecer meio sentido essa pergunta, mas eu ouvi de gente, até onde eu estava vendo o evento, que a interrupção foi muito cedo, que o Aldo estava se mexendo,
mano, ele tava tendo espasmos, sacou?
Eu sei que vocês acham um absurdo.
Tava respirando.
Eu ouvi de algumas pessoas, foi uma luta que foi pra Globo, é uma luta que atinge um público maior do que nós que assistimos o UFC e MMA todo fim de semana. Teve gente que falou que, olha, o Aldo se mexia, ele tava rolando, né, e tudo mais. Diego Tintin, tem alguma possibilidade de não ter sido uma interrupção correta?
Tem. Se a pessoa considerar que ele demorou demais.
Isso. Ah, bom.
Porque se não fosse um campeão lutando na casa dele,
sim,
a luta teria parado mais cedo.
E a casa dele sendo o Brasil? Apesar que ele era um brasileiro, o árbitro central.
A luta seguiu ali um bom tempo, que eu digo, sei lá, uns 20 segundos, 30 segundos a mais, por conta do Alves ser o campeão da categoria, da luta ser no Rio de Janeiro, e do fato de um árbitro, a gente vai chegar lá, mas o árbitro ter interrompido a luta do Eric Simas, um brasileiro, prematuramente um pouco antes. É, então, acho que o árbitro ali, foi o Big John?
Foi o Big John. Eu acho que ele deixou ainda.
Ter deixado bastante tempo para não restar nenhuma dúvida.
Eu tive um amigo que reclamou na hora, mas é a hora que faz um close na cara do Aldo e ela tá ensanguentada, toda marcada, aí todo mundo fez, acho que ele demorou até para parar. Pra finalizar essa luta, que a gente tem muita coisa pra falar, Alexandre Matos, rapidinho. Max Holloway é a nova potência dominante da categoria, ou você sente que esse cinturão dos penas vai quicar de mãos?
Cara, eu acho que ele tem 11 vitórias seguidas, então sobre o Aldo, inclusive. Então ele acabou de ser campeão, ele quase já varreu a divisão, né? Tem essa parada. Eu acho que ele tem um potencial enorme de perder do Frank Edgar, tá? Por causa de confronto de estilo.
Edgar entra e sai muito bem do raio dele.
Mas o Frank Edgar, ele já tá num ponto que a qualquer momento ele pode desandar de vez por causa da idade, entendeu? Então sim, pode ter feito um baita lutaço da última vez e na próxima que ele aparecer, ué! Mas ele não deu nenhum sinal, entendeu? O MMA acontece isso, né? Principalmente quando o cara chega em certa idade, principalmente quando o cara é muito pequeno e muito leve, né? Que as categorias mais leves costumam ter sinais de decadência, né? Como diz o Pedro Carneiro, que é a idade de cachorro, né? É a idade de peso galo, peso pena, peso mosca, é a idade de cachorro, conta 7 anos cada um. Então
ele mostra que tá na descendente, mas ainda não tá numa descendente voraz.
Assim. Não tá.
Tá acentuada essa queda.
Ainda não tá afetando o rendimento dele na luta, entendeu?
Bem, acho que deve ser o próximo duelo, né? Ele disse que quer sentar pra negociar com o Dana, mas deve ser o próximo duelo contra o Frank Kelly. Vamos esperar para ver. Eu já mando um abraço para o Dudu Teixeira, o Renato, o Rudolf e o Davi Carvalho. Vai pintando grande abraço pro Davi, enquanto o Alexandre boceja na câmera para todos que estão vendo ao vivo pelo Facebook. Vamos pular, Claudinha, por enquanto, que eu quero falar do Vitor antes, Alexandre. Eu acho que até faz sentido, né? Até pela repercussão maior que o Vitor Belfort demonstra. E quero chamar para conversa Leandro e a mim, nosso produtor de áudio, que está aqui. Boa noite, Leandro, novamente.
Boa noite de novo.
Boa noite de novo. O Leandro, para quem não te conhece, você é um cara que não é exatamente o cara que, é como nós, acompanha MMA todo fim de semana. Você é mais aquele público da Globo que chega de vez em quando para ver uma luta.
Exato.
E o Rodrigo é corneta.
Assim, por ser um tarado por esporte, sei quem é Tanque Abbott, alugava fita de Vale Tudo na videolocadora.
Baita homem.
Mas...
Chega a descer uma lágrima aqui.
Mas só recentemente entendi o que é um ground and pound, por exemplo.
Maravilhoso.
Enfim.
E você se dignou a parar para assistir esse evento no sábado, né?
Exatamente. Tava em casa de bobeira, falei, por que não, né?
Por que não, né? Não tô no churrasco do Tintim, mas pode ser, né?
Fui assistir.
Luta do Vitor Belfort. E aí o cara resolve dar uma chance pro MMA e pro esporte, vê a primeira luta do Vitor Belfort dos últimos 10 anos, que foi por, até o final, uma decisão, e foi uma decisão chatíssima. Deu aquele sentimento de que eu tô fazendo, né, Yamin?
Foi medonho, foi uma luta. Não é preciso entender muito de MMA ou de esporte, dá pra saber que não é aquilo que, não é aquilo que move milhões de pessoas e dólares.
Fique tranquilo que achamos, nós que somos fanáticos pelo esporte, achamos chatíssima também a luta.
Exatamente, compactuamos sua opinião.
Compactuamos, então foi azar, viu, Leandro? É. Porque até o Vitor Belfort, que a gente comenta aqui, que a gente tem até algumas ressalvas aqui ali sobre algumas coisas que ele fala ou faz, só que ele é um dos lutadores mais empolgantes da história do esporte. E você conseguiu pegar a única luta chata dos últimos 10 anos dele.
Pro lado positivo pra ele ou pro lado negativo pra ele, isso, né? A luta dele é meio Juan Pablo Montoya, né? Win or Wall.
Pior que essa que eu lembro de ter visto foi uma de que, acho que era o Kimbo que morreu.
Isso.
Que juntou dois veteranos pra lutar. Isso. Acabou o primeiro round, os dois estavam abraçados.
É bem a luta do Kimbo, você descreveu uma luta muito boa. Bem, Alexandre, então explique para a Leandro e a mim e as pessoas que deram uma chance para o MMA nesse sábado e viram o famoso Vitor Belfort fazer 15 minutos uma luta chatíssima, o que se aconteceu e como o Vitor Belfort saiu com a vitória do jeito polêmico, com um desempenho que não agradou muito os fãs que estavam na arena.
Cara, quando ele deu... O Vitor é conhecido pela explosão dos punhos, né? Até hoje. Só que hoje a explosão não é mais de dinamite, ela está virando... Cabeção de negro, quase virando estalinho, né? Aqueles craques de massa de
pessoal que não estourava rojão, é. Fogo de moleque, não sabe o que você está falando.
Não sabe o que eu estou falando, exatamente. Mas, e ele, de novo, voltou para aquela velha teoria que o nego já até me pediu, encomendou ter sobre isso, que é a teoria dos 20 segundos. Você vai explodir para cima do cara 20 segundos, se você sobreviver, o cara vai morrer. A diferença é o que eu falo sempre, voltando até aquele gancho do Aldo ter cansado ou não. O que você vê um cara bem condicionado no MMA... Não é o cara cansar, é o cara cansar e conseguir se recuperar rápido, tá? É a rápida recuperação do cara que vai dizer se o cara tá bem condicionado ou não. Ele tá se recuperando até agora.
Sim.
Ele não conseguiu ainda. Sim. Entendeu? Então ele deu uma blitz, parou e fez mais nada. Entendeu? Ele só foi fazer alguma coisa de novo lá no terceiro round. Ele fez mais nada.
É que nem você pensa um carro que tem pouca gasolina no tanque, então você consegue acelerar bastante, depois tem que economizar e acelera no final. É basicamente isso, né?
Basicamente isso. Então e eu botei, inclusive, eu escrevi isso no Twitter. Falei, bicho, esquece. Se ele não nocauteou agora, ou ele vai ser nocauteado, ou ele não vai fazer mais nada na luta. Entendeu? E aí você perguntou, e aí como ele fez pra ganhar? Você pergunta pro seu Cristiano Sampaio, o CEO da KB MMA, como é que ele fica escalando esse juízo, esses árbitros centrais e esses juízes laterais que ele acha aí pra botar no UFC, tá de sacanagem.
Só pra resumir, Ale, na nossa opinião até do site, foi que o Vitor Belfort vence o primeiro round, perde por pouco o segundo round e perde claramente o terceiro, e os três juízes, no caso, viram o segundo round para o Vitor. João Gabriel Gelli, pra você, dá pra considerar um roubo, ou seja, um julgamento muito errado dos juízes brasileiros que foram caseiros? Ou é um resultado que não seria o nosso, mas é aceitável também o segundo round pro Vitor? Porque vamos lá também, João, não foi um passeio do Marcos no segundo round.
O Marcos também tá em condição de dar passeio em ninguém,
né? É por isso mesmo.
Uma coisa só que eu acho que você inverteu aí, né? O primeiro round foi claro pro Marcos e o último foi mais claro.
O primeiro round foi claro
porque
não teve nada
também, né? Desculpa, inverti. Isso. Foi uma pro...
queda, isso. Foi 5 minutos de nada e uma queda com pouca ação no chão. E uma baita levantada canalha do porra, o árbitro, o Nate Marco dá uma ombrada na cara do Vitor, assim, demais, manda ele levantar. Que levantada cachorra foi aquela ali, entendeu? É. Nossa senhora.
Ajudou ainda.
Porra.
Alô, Leonardo Paes.
Acontece isso no Brasil.
É, pois é. Essa baita levantada.
Mas e aí, João, o que você achou do julgamento?
Cara, eu marquei 29-28 pro Marcos também, eu que tava no Twitter, né, nesse evento. Assim, é o placar que a maior parte da mídia especializada marcou também, mas eu acho que assim, no fundo é possível até marcar pro Vitor, eu acho que é um erro, mas eu consigo ver como é que alguém marcaria essa luta pro Belfort.
Especificamente, alguém marcaria pro Belfort o seguinte: o segundo round,
foi
você dividiu ele em dois, na primeira metade não aconteceu quase nada, quase. E teve 20 segundos de explosão do Vitor.
Sim.
A segunda metade.
Isso.
A segunda metade não teve nem um pouco da contundência do Vitor, mas teve um domínio muito mais constante e prolongado do Nate Marquardt. Se alguém disser que o melhor golpe do round foi dado pelo Vitor, foi. Mas aqueles 20 segundos ele acertou 2 e 18 pararam no bloqueio do Nate Marquardt, inclusive as duas joelhadas que o Vitor deu. É, e vários do Nate Marquardt pegaram. Então é, ah, o golpe mais contundente foi do Floyd, bicho. Mas você vai contar um golpe contundente de um cara contra... A regra diz que você tem que contar tempo de domínio, entendeu? Então, sei lá. Agora é aquele negócio, a regra. Sei lá que regra tá valendo na KB MMA, né? Inclusive, a ABC Boxing fez o favor de deixar cada estado e cada comissão atlética usar o conjunto de regra que você quiser. Então,
ou tá, seja, cada um faz o que quiser, virou uma baderna completa. Um abraço pro Hugo Henrique, que manda aqui, ó, Leandro Pinguim e a temperatura abaixo de zero. É pro Leandro a minha esse recado. E olha, eu passei em casa hoje, consegui antes de depois do trabalho, antes de vir, e me troquei, vim com a camisa do Pride aqui, tô sem casaco, sem terno, do lado de Leandro Amin. Ele está muito bem, feliz com calor, possivelmente, e eu tô pegando uma pneumonia aqui, certamente, afinal... É,
eu tô com frio também, eu tô de casaco, camisa
comprida, tá com frio. Eu tô assim, olha que uma pessoa na câmera me vendo. Uma desgraça, um abração pro Hugo Henrique.
Eu não aguento mais isso, eu preciso me defender. O controle remoto do ar-condicionado fica aqui, tá aqui, nossa, ó, mão.
20 graus, puta, bota na câmera aí, Ale, bota o pessoal ver o controle, que vergonha. Eu vou mudar daqui a pouco. Um abraço pro Renato, meu primo, já mandei um abraço, deixar uma pergunta legal aqui, já vamos ler, quando a gente chegar na luta de baixo. Diego Tintin, me diz uma coisa, o Vitor Belfort foi treinar em Montreal com o Firas Zahabi, um dos maiores treinadores da atualidade.
Ele veio.
Que veio pra cá. O treinador lá, que é o treinador da TriStar, também é o treinador do Jorge St-Pierre, de muitos outros lutadores, e é um dos mais conceituados aí no dentro dos técnicos de MMA do mundo, possivelmente muitos apontam como o melhor, inclusive, mas é um top 5 com certeza. Não sei se isso adiantou muito, pelo menos ele conseguiu ensinar um jeito pro Vitor vencer sem conseguir ter eficiência com a Blitz, né, Tintin?
Olha, eu acho que adiantou no sentido de que a melhor coisa que o Vitor apresentou nessa luta foi a parte estratégica dele.
Isso.
Né, que a gente não estava muito acostumado a ver isso. Ele sendo mais comedido, sendo mais inteligente, tentando balancear o próprio condicionamento físico dele. E, então acho que teve essa importância. Cara, eu achei o Vitor... Não, não, não tenha sido uma boa atuação, achei tudo isso que vocês acharam, a luta ruim, não teve muita coisa, mas foi melhor, foi menos sofrível do que as últimas duas, três que ele teve, cara, porque foi, era uma múmia ele no octógono nos últimos combates, e dessa vez não foi tão ruim assim, não foi só uma luta ruim.
Foi até um ponto que o Vitor tocou na coletiva, de que o Zahabi ensinou para ele, principalmente, foi a ter paciência.
O Zahabi, que é um grande estrategista do MMA, né? Assim como o Greg Jackson, da Pederneiras mesmo, que disse que instruiu o Aldo a usar o jogo de chão dele, mas ele acabou não usando. Enfim, eu espero que o Vitor continue esses últimos anos de carreira com o Firas. E aí, Alexandre, eu queria te perguntar, já deixando um abraço para Thiago Kiel, que chega direto de Campos aqui nos comentários. É Campos da onde? Dos Goitacazes, isso, de Jordão?
Campos de Goitacazes.
Ah, então um abraço. Você tem que especificar. Aliás, Thiago Kiel, eu tenho um caso meu do escritório aí. Me manda um WhatsApp depois, eu vou te pagar um correspondente aí, viu? Estou falando sério, não estou brincando. Leonardo Paes me deixou um recado aqui para toda a equipe, deixando parabéns pelas 200 edições. Um abração para você, Léo. Já participou com a gente duas vezes e disse que nunca passou frio na Central 3. Lógico, temperatura de boa.
Melhor um canalha, ele não passa frio.
Leonardo
Paes não
passou frio em Curitiba, 3 horas da madrugada.
Que é a temperatura da Central 3.
Sentado no mármore. Isso, bem lembrado.
Um abração, Leonardo Paes. Alexandre, a gente já não discutiu muito o que o Vitor Belfort ia fazer depois do UFC, afinal ele anunciou que era a despedida do UFC dele, e aí ele vem no octógono e manda um fuck you, motherfuckers, pra gente que anunciou e discutiu isso, e diz que vai fazer mais 5...
Que ele tem mais 5 lutas dentro dele. Para Deus Arrábia.
Mas assim, ele deu a entender que vai lutar mais no UFC, né? Você acha que isso vai acontecer mesmo, Alexandre? Você acha que ele vai conseguir chegar num acordo com o Dana, ou você acha que realmente ele vai estar de partida? O que você entendeu dessa declaração dele?
Parece que não é acordo, parece que ele tem pelo menos mais uma luta no UFC.
No contrato?
No contrato, então aquela notícia que essa era a última parece que não é a correta, né? Então parece que ele tem mais uma, e aí ele, sei lá, ele faria essa uma e faria mais 4 fora. Não sei. Não
ele
sei também se esse 5
né?
Conseguiu chamar atenção.
Esse combate, que é o que ele queria.
E eu não sei se esse 5 força de expressão também, né?
Quero ver ele arrumar 5 gumes igual o Nate Marquardt pra lutar com ele.
Tá? E pegar o Nate Marquardt. E essa é a minha última questão em relação ao Vitor. Já que você puxou, Tintin, eu quero ver os três rapidinho, também que a gente tem mais coisa pra falar, mas o Vitor que ganha de um jeito polêmico do Marquardt, que já é um cara de 37, 8 anos, semi-aposentado também, vai querer o quê? Lutar com quem?
Bellator,
né?
Vanderlei, Chelsone, Stefan Bonner, tem uma galera, amigo.
Tito mas só é, essa laia mesmo.
Tito Paia, só. League of Legends, como ele falou. Mas ele...
É o que todo mundo imaginava, né? Mas ele falou que vai ficar no UFC.
João Gabriel Gelli. Chuck
Liddell também, né?
Chuck Liddell tá puro, não, bicho. Chuck Liddell tá grande, amigo. Eu não ia atrás dele, não. Eu ia atrás de outro.
E assim, Tintin, você que é um especialista no assunto, você não achou o Belfort com uma pancinha de bêbado?
tá com a pancinha.
Tava meio tá flácido, tá, né? Bem. Ele sempre foi o cara.
Acho que ele foi no churrasco em Mangu na sexta-feira.
Nenhuma outra explicação é possível. Aguardaremos o Vitor Belfort, se ele vai ter que anunciar, se ele fica mesmo no UFC, se ele não fica, e repercutiremos mais.
E falando churrasco em Mangu e barriga, Felipe Biancardi Justo pergunta quem foi o pior.
Se o melhor.
Foi, quem foi o melhor, na verdade, né? Que foi uma pergunta altamente irônica. Osiris Maia ou Eduardo Herdia?
Vamos chegar.
Eu ia responder um, por causa não só dos erros, mas por causa do passado. E aí eu lembrei que o passado é melhor pros dois, então.
É, então, bicho.
Pelo amor de Deus, né? Tá porra, né?
Vamos continuar passar as outras lutas rapidamente aqui, pessoal. Daqui a pouco um anúncio exclusivo, né? Edição 200. Eu prometi um anúncio especial hoje para você que gosta do MMA Brasil e do futuro do site. Aguarde que teremos ainda hoje. Obrigado a todos que acompanham ao vivo pelo Facebook. Alexandre Maia, Cláudia Gadelha pegou a Carolina Kowalkiewicz, que ninguém consegue pronunciar o sobrenome dela, mas não é.
Você Maia. Acaba de conseguir.
Se eu acertei, ele que não ganha nada para isso, os que ganham deveriam acertar. Um lamentável, ninguém no combate conseguia acertar o nome dela. Mas o que importa aqui, Alexandre, é que eu esperava uma luta equilibrada, esperava a vitória da Claudinha Gadelha, porque acho ela superior a todas, menos a Joana da categoria, mas não esperava que a Carolina oferecesse tão pouca resistência e não conseguisse impor nem um pouco do jogo de trocação dela antes da Claudinha grudar, derrubar e passar a finalização. Não tem nem muito o que falar pelo passeio que foi da Claudinha.
Né? Eu acho que, assim, por algum um minuto, pelo menos, a Carolina conseguiu controlar a distância, tá? E aí aconteceu o que era meio que óbvio, entendeu? Se a luta caísse para luta agarrada, a diferença física entre as duas é muito grande, tá?
Claudinha
a diferença
é muito forte,
técnica, né? Da Claudinha é muito grande e a diferença física é grande a favor da diferença técnica.
É uma campeã de jiu-jitsu contra uma trocadora, né?
É, então, cara, quando se a luta grudasse, a vantagem de força e de técnica era da Claudinha, então ela teria a tendência. O negócio é que ela fez de um modo bizarro, entendeu? Ela deu quase um abraço de urso na Carolina, derrubou, pegou as costas, finalizou. Eu falei,
na marra total, na marra.
Meu Deus do céu, que.
Ah, lá da minha Maia, né?
Foi um vareio, foi um vareaço. Que na hora que a luta grudou, virou vareio.
E o que fazer com a Claudinha, João Gabriel Gelli? Porque. Novamente ela mostra que não tem pra ninguém na categoria fora a Joana, só que ela já perdeu duas vezes da Joana, vai fazer a trilogia vindo de duas derrotas e a segunda nem foi faz tanto tempo. O que faz com a Claudinha Gadelha na categoria, João?
Cara, então, primeiro que ela tomou uma decisão bem interessante de se mudar, ela tá indo pra morar em tempo integral agora em Albuquerque,
nos Estados Unidos,
treinando,
né?
na Jackson Wink.
Isso, com o Greg Jackson.
Com o Greg Jackson, isso. Então,
e com o Wilker,
buscando novos Wilker, treinos e tal, ela falou que o treinamento dela anterior estava matando o corpo dela, que ela estava fazendo camps muito longos e tal, não estava cortando peso direito, e que ela queria mudar isso agora. Então, e também deu a entender de que ela não quer uma luta com a Joana agora. Ela diz, pô, eu sei que eu sou a pessoa que pode derrotar a Joana, mas agora não é o momento, as pessoas não querem ver essa luta. E tal, mas eu sei que eu sou a melhor da categoria. Então eu acho que é uma postura bem, bem bacana dela. Eu concordo com ela que ela é a única que tem uma chance, pelo menos nesse momento, contra a Joana. Então eu acho que ela tem que continuar lá, se mantendo ativa, enfrentando o oponente do ranking, do top 10. Eu acho que qualquer uma que topar enfrentar ela tá valendo. Eu botei como sugestão, por exemplo, a Teixeira Torres, ou então a vencedora da luta entre a Marina Moraes e a Carla Esparza.
E a Claudinha, pegando o gancho no que o João falou, personalidade, uma pessoa sensacional, né, bicho? Porque não é só uma grande lutadora, mas é uma pessoa muito inteligente, muito preparada.
Muito inteligente.
Então, porra, só tem a aplaudir essa menina dentro e fora do octógono, né, e tomando as decisões melhores para a carreira dela, eu acho. E outra coisa, ela tem duas derrotas oficiais, né? Porque para mim ela ganhou a primeira luta da Joana.
A gente tem que considerar oficial, né, Ale? Psicologicamente,
sim, tem que contar oficial.
Bem,
sim.
Vamos seguir aqui, deixando um abraço rápido pro Daniel Perfeito, pro Rafael Zupo, também sou seu fã, viu, Rafinha? Um abração pra você. Diego Tintin, vamos descer um pouquinho agora pra luta rapidamente, você tem um minuto pra falar no máximo do Borrachinha contra o Bambus, tá certo, Alexandre, a pronúncia?
Cara, ele falou lá na parada, o nome dele é Bambos.
Bambos.
Eu queria... Bizarro, ninguém nunca ia adivinhar isso.
O Renato, que comentou aqui, quer opinião sobre o quesito técnico do nigeriano Bambos, que lutou contra o Borrachinha. Que pancadaria agressiva, né, Tintin? Dois caras que, assim, foi uma pancadaria, mas não foi aquela de baile funk, de briga de balada. Os dois conscientes, mas parecia que queriam um arrancar a cabeça do outro o tempo todo, né? Cada soco era pra arrancar a cabeça do outro, muita violência na luta e vitória do Borrachinha. Gostou, Tintin, do Borrachinha?
Cara, o Borrachinha é até assustador, cara, com a força que ele consegue golpear. Ele bate e a gente lá na arquibancada escuta, parece que tem alguém tomando pescoção do teu lado. É bizarro, o moleque bate muito forte mesmo. E ele desmontou o Bambos, né? No primeiro round. E ele voltou pro segundo, quase, se ele pudesse entrar de muleta no segundo round, ele não entrava, porque ele já veio todo desconcertado. Já tava totalmente ferido ali pelos golpes do Borrachinho.
Mas o nigeriano devolveu o fogo também, né?
Não, devolveu, mas foi muito, muito menos fácil. Eu achava, vendo pela TV, eu achava que o Bambush era um cara maior, tal,
pareceu meio, mesmo pela
médio,
TV.
Peso médio muito grande e tal, e perto do Borrachinha, eu achei ele muito pequeno. O Borrachinha é um touro, né, cara? E com a força que ele tava acertando, só enxergando de cintura ali, ele conseguiu desgastar o nigeriano aos poucos, e depois, quando sentiu que poderia encerrar a luta, ele partiu para decidir uma boa atuação. É um cara que, pelo menos em força física e tamanho, ele é um dos mais assustadores, né? Vamos ver quando ele pegar uma concorrência mais dura, se ele vai ter garrafa para vender também.
Alô, Felipe Righetti, te devo uma gravata. Alexandre Matos, 10-0 Borrachinha. Você tem 10 segundos para falar rápido. Só aquele pitaco, tem futuro na categoria dos médios?
Ele tem futuro para fazer barulho promocional, tá? Eu acho que ele tem muito buraco para resolver, tá? Ele é um furacãozinho ofensivo, mas ele é um queijo suíço defensivo, ele é esburacadíssimo defensivamente.
Boa que eu vi uma entrevista dele que ele meio que admitiu esses erros, que tá trabalhando para tentar acertar, já é um bom caminho.
Sim, verdade, ele falou isso mesmo. Então, a melhor coisa para você resolver um problema seu é... Nossa, sensacional!
Bem, olha, a gente se desconcentrou aqui. Vamos ao que importa. Pessoal, estão perguntando do Marlon Moraes para a gente. É o seguinte, card preliminar vai ficar pro programa que vem, da semana que vem, tá? Eu sei que o pessoal queria ouvir, mas a gente não tem o tempo para falar tudo o que a gente tem que fazer. Tem que fazer um anúncio aqui ainda hoje.
E ninguém vai falar de Derek Lewis McHunt e o Diaba 4 que vai ter semana que vem.
Vai falar 5 minutos. Então, a gente vai colocar o card preliminar do UFC Rio, UFC 212, na semana que vem. Principalmente falar do Marlon Moraes contra o Rafael Assunção. Eu falei pro Yamin, como era o programa 200, que eu queria 200 minutos de programa, mas ele não aceitou 3 horas e 20 de programa, né? Que era bem razoável. Mas enfim, pra acabar, João Gabriel Gelli, Eric Silva perde mais uma no Brasil, com uma arbitragem polêmica, mais uma vez, do nosso patrono, o Erdi. Eu queria o seu palpite sobre o Eric Silva, e era uma luta que tava bem interessante, né, João?
Cara, foi uma luta bem legal. O Eric começou mal e tal, entrando naquele golpe de encontro do Yans Medeiros, levando o knockdown no começo, mas ele conseguiu se recuperar bem. E isso durante o primeiro round, cara, eu senti assim, a melhor atuação do Eric no UFC. Eu achei que ele evoluiu muito na luta em pé, estava conseguindo fazer as combinações direitinho, não estava se afobando. Tava com um jogo um pouco mais complexo do que ele costuma mostrar, se movimentando melhor. Pra mim, assim, foi ele que tá. Ele dependia muito do atleticismo dele no passado. Parece que conforme ele tá evoluindo e tal, ficando menos atlético, perdendo essa capacidade dele, ele tá evoluindo tecnicamente. O problema é que o queixo dele parece que abandonou já. A capacidade dele de absorver golpes. Então, no segundo round, quando entrou o golpe do Medeiros, ele foi lá pro ground and pound, o Erdi interrompeu muito rápido a luta, acho que o Eric ainda estava lúcido, acho que a luta eventualmente ia acabar ali mesmo, mas foi uma interrupção bem ruim mesmo.
É, eu queria falar um pouco sobre a interrupção, o Alexandre. É, queria pedir a sua opinião, porque assim, eu posso falar a verdade? Eu não, assim, eu achei a interrupção errada, mas eu não achei das piores que eu já vi na minha vida. Porque o Eric Silva toma o knockdown.
Johnny Dawson foi pior. É, pelo contrário.
O Eric Silva
muito
cai.
Pior.
O Ian Medeiros acerta, não lembro se foi um cruzado ou se foi um direto, mas o Eric Silva cai no chão, dá aquela piscada de quem apagou. E eu senti que foi aí que o Eduardo Erdi já fez de parar, só que ele se arrependeu e resolveu esperar um pouco, e aí o Eric Silva voltou. Só que o Eric Silva não estava progredindo muito na defesa, ele estava mesmo tentando não apanhar, obviamente, por baixo. É, talvez se o Erdi tivesse parado bem na hora que o Eric Silva quicou no chão do knockdown, seria menos pior. Mas assim, você achou esse absurdo todo, essa interrupção, Ale?
Cara, é,
o Eric... Porque o Eric Silva tava consciente, mas ele tava numa chuva de soco, no ground and pound, que o Leandro e a minha agora já sabe o que que se trata.
Mas além dele estar consciente, ele tava com os ombros altos, cara. Isso é sinal de quem tá se defendendo, bicho. Entendeu? Ele não tava chapado com as costas no chão.
Mas o knockdown, até pela questão da síndrome de segundo impacto, de proteger dos conferes, não justificaria uma interrupção?
Sim. Mas, é, sei lá, eu achei que foi muito cedo. Eu não tenho certeza, por exemplo, do João, se a luta acabaria 10 segundos depois dele, não.
E Diego Tintin, e você?
Eu também não.
E tava legal a luta mesmo, né, Tintin? Podia ser da luta da noite, inclusive, né?
Podia sim, mas já o Aldo Holloway também foi muito bom. Acho que perderia pro Aldo Holloway. Se continuasse do jeito que tava, era uma boa luta, mas achei o Aldo Holloway melhor. Mas enfim, eu também acho que não ficou claro pra mim que a luta ia acabar ali, não. Eu achei um erro, achei a interrupção precipitada, mas eu consigo entender o que o Erdi pensou ali, cara, porque sim, como
foi o que eu disse.
O Bruno falou, ele caiu muito estatelado, caiu muito, sabe, fora de sintonia ali, que deu a impressão de que ele estava muito ferrado, mas não, depois deu para ver que não estava, mas deu para confundir o Erdi ali e deixar ele meio nervoso para acabar logo a luta.
É, é o que eu falei, eu achei um erro sim, mas achei das piores. E o Eric Silva ficando numa situação, acho que ele não tem risco de perder o emprego, eu não sei.
É, porque ele é empolgante, cara.
Isso.
As lutas dele são boas, entendeu?
Mas fica uma decepção, né? Não vai bater nenhum top 20 da categoria, ficar no top 20. É o Eric. E é um cara que, assim, tem potencial, mas não consegue deslanchar. A gente fica meio sentido por causa disso. É, Alexandre Matos, chegamos ao final do card principal. Sim, falta coisa. Nós temos o UFC no fim de semana com o Mark Hunt e Derek Lewis trocando socos como se estivesse amanhã por alguns minutos numa luta de pesados. A gente vai falar desse evento no nosso podcast It's Time 31 ou 201 na segunda-feira que vem, e vamos falar do card preliminar. Eu sei que faltou a estreia do Marlon Moraes, ex-campeão do WSOF, contra o Rafael Assunção num lutaço. A gente vai falar disso e de todo o resto do card preliminar no próximo podcast It's Time. Um abraço pro Gustavo Gomes, que estava lá acompanhando. Tem toda a entrevista pro combate, alcoolizado na arquibancada, falou um monte de bobagem. Um abração para ele. Um abraço pro Vinícius Lima, vulgo Maradona, meu grande camarada, que foi pai recentemente. Um grande abraço e muitas felicidades aí para a Helena. Ale, vamos chegando no final do podcast. Como prometido, temos um anúncio especial que não foi aqui. No podcast 100 teve um convidado, né? No podcast número 100 especial. Hoje a gente não trouxe convidado, até porque tinha um UFC 212 para fazer um review. Só que a gente tem um anúncio muito especial para fazer. Eu quero
a
que
gente não tem mais 3 horas de podcast.
Não tem mais 3 horas de podcast também, né? O Lenderman já está com uma placa de acréscimos levantada aqui do meu lado. Alexandre Matos, eu quero que você, como editor do site... Davi Carvalho, manda um já... Calma, Davi, a gente, infelizmente... Mande e-mails para a Central... Procure Leandro e a mim no Facebook ou nas redes sociais e mandem mensagens para ele reclamando o tempo de duração do programa. Ele vai ficar super feliz.
Isso.
Ou Matias Pinto, estão-se à vontade para procurar os dois. É, Alexandre, por favor, qual que é o anúncio aí especial desse UFC 200, essa edição... bicentenário do nosso podcast, que a gente guardou para os nossos leitores e fãs do MMA Brasil.
No momento que um roliço Charles Barkley aparece na televisão, cara, a questão é a seguinte: a gente vai fazer uma reformulação boa no site. A gente vai fazer uma reformulação primeiro de conteúdo e depois visual. A gente vai, o pessoal já conhece, principalmente quem já acompanha o MMA há mais tempo, já conhece acompanha mais a fundo, já conhece o trabalho que o pessoal do Olimpo MMA faz, né? O olimpomma.com, que foi da onde veio Gabriel Carvalho, onde está lá o Matheus Costa, o Helder Sturari, o Gustavo Lima, uma galera boa. Gustavo Lima
não é aquele
moralizador.
Não, é o de verdade.
É o de verdade. É com um T só, Yami. Fiquei com dor, não é possível.
Eu nem sabia que ela tinha dois T's, enfim.
Ele faz. O pessoal do Olimpo faz um trabalho muito bacana em relação a hard news, em relação àquelas notícias do dia a dia, né? Como se fosse um jornal, o site de um jornal, dessas coisas. Então, o trabalho que o Olimpo faz é um trabalho muito legal de trazer hard news, de trazer notícias pra gente. Então, é um.
De uma maneira entendida, né? Não é uma notícia tipo post Twitter.
Isso, exatamente. Então, é muito orgulho, muita felicidade que eu digo que o trabalho do Olimpo vai passar a ser
absorvido
pelo MMA Brasil. Então, o Olimpo MMA vai virar MMA Brasil.
Seremos todos MMA Brasil.
Vamos trazer esse conteúdo de hard news
de dia a dia, casa, né?
De dia a dia. De notícia, que é muita coisa que a galera quer saber, né? A galera quer saber muito da nossa opinião e da nossa análise que a gente faz. Continuarão sendo feitas, continuarão com espaço.
Que é o carro-chefe do site.
Adaptaremos a hard news, o modo de trazer a notícia, para um modo, para uma pegada MMA Brasil, tá? Então, esperem. Vamos usar a área de comentários das notícias, né? Porque tem muita notícia que gera muito comentário. Então, e o pessoal do Olimpo, que vai se juntar à nossa equipe, né? Então, a gente vai fazer um merge, a gente vai ter aí cuidando dessa parte, não só o Matheus e o Biel do lado do Olimpo, mas o João.
Vamos ter departamento de redação agora, departamento de notícias, de colunistas.
Isso, exatamente.
De MMA, o de podcast de Time sou eu que mando, então esse daqui eu fico mais tranquilo.
Isso. Seu emprego ainda está garantido, né?
Tá garantido.
E do resto a gente vai crescer. Então agora, por esses próximos dias, dentro do mês de junho ainda, a gente vai fazer uma pequena reformulação no layout do site para a gente poder... A
estrutura do site.
Para a gente poder abrigar a hard news entrando agora, né? No MMA Brasil. E assim que entrar esse visual novo, esse layout novo, essa adequação do layout... A gente vai iniciar um projeto de verdade, que é um projeto de alteração profunda do layout do MMA Brasil, para botar no ar na comemoração de 10 anos de fundação do site. Então
que será esse ano ainda?
Não, ano que vem.
Ah, ano que vem, 2008, junho, é verdade.
Isso, junho de 2018. Então teremos um ano aí para pensar, para fazer um negócio de primeiríssima do nosso layout, mas já esperem, já em junho, o novo MMA Brasil bombando com as notícias da galera do Olimpo e do MMA Brasil, né? Então hoje a gente tem, não é o Olimpo dentro do MMA Brasil, né? É o Olimpo e o MMA Brasil trabalhando com o MMA Brasil para trazer todas as notícias, e todas mesmo, né? E a gente não vai só se focar... imaginem o MMA Brasil ampliado para o noticiário. Então vamos falar de jiu-jitsu, vamos falar de wrestling, vamos falar de boxe, vamos falar de judô, vamos falar de taekwondo, vamos falar de Bellator, vamos falar de ACB, vamos falar de Fight Night, vamos falar de um monte de coisa, vamos falar de vários.
Prometo que não falaremos de conteúdo tipo José Aldo curte uma praia no Rio de Janeiro. Prometo que não terão review de redes sociais.
De Neymar viaja
com seus parceiros. Exatamente. Veja Cristiano Ronaldo curtindo as férias. Então, prometo que isso não teremos nunca no MMA Brasil, mas está aí a notícia dessa edição 200, a expansão do MMA Brasil, aí agregando o Olimpo MMA também com a gente. Todos passamos a ser MMA Brasil, você vai ter um conteúdo diário de notícias agora dentro do nosso site, a equipe aumenta. Leandro e a mim já troca a trilha para anunciar que já deu a hora e a gente tem que encerrar o programa. Enfim, eu queria agradecer muito o pessoal do Olimpo aí também, não só o Alexandre pelas 200 edições, o pessoal do Olimpo que está se reunindo ao projeto. Acho que todos ganham com essa parceria, todos ganham com o agradecimento do site. E Gabriel Carvalho, que é o editor. Ó, Gabriel, tá te devendo aqui o banner do UFC que a gente cobriu aqui em São Paulo ano passado, que a gente recebeu de presente na sala de imprensa ao final da coletiva, e estava na minha casa, e vai aí para Campinas aí para você, é um presente para você aí por essa parceria. Ale, rapidão, que o Leandro quer cortar a gente.
Aqui no momento final, diretamente de Vancouver, do Canadá, a gente ganha o melhor e o principal ouvinte e telespectador do nosso podcast, meu sobrinho Bernardo. Então, meu, tô com muita saudade de você, daqui a pouco a gente vai se ver em breve. Tô com muita saudade de você.
Um abraço pro Eric Leandrade Monteiro, Luiz Fernando Ferreira, Rafael Prado, um abração. Eu acho que eu consegui mencionar todo mundo que participou aqui. Enfim, João Gabriel Gelli, parabéns pela cobertura do UFC 212. Volte mais vezes ao podcast It's Time. Um grande abraço.
Muito obrigado, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que ouvirem o podcast. E esperem muitas notícias estilo Caetano Veloso estacionando o Leblon no MMA Brasil em breve.
Nunca, Diego Tintin, me chama o próximo churrasco, seu pilantra, tchau.
Cara, te chamei nesse também, você que meteu um chinelinho no pisinho. Um abraço, Alexandre, a mim, Bruno, um abraço, João, um abraço a todos que nos ouviram aí, prazer. Aqui mais uma vez, valeu.
Alexandre, o tchau final é seu. Eu convido todos mais uma vez a conhecerem nosso projeto do Apoia-se no www.mmabrasil.com.br, aquele banner laranja lá em cima. Conheça o nosso projeto, se gostar, colabore, participe dessa família de colaboradores do MMA Brasil. E o tchau na edição 200, edição bicentenária do podcast It's Time, é seu, Alexandre Matos. Um abração para você, muito obrigado por idealizar esse site MMA Brasil e por trazer o podcast It's Time pra gente, faz quase 7 anos já e muitos anos ainda de vida pra gente. Muito obrigado, Alexandre Matos, por esse serviço que você presta pro esporte nacional.
Eu que agradeço a toda a moral que vocês dão, a todo o tempo que vocês gastam no nosso site, e fica aqui a promessa que a gente vai dar tudo que a gente tem para trazer. Vamos tentar revolucionar o jornalismo de lutas no Brasil e vamos trazer, fazer um trabalho que eu espero que sirva de espelho para vários outros. Vamos fazer um negócio de verdade, uma coisa que a gente sempre fez, né? Foi sempre a nossa
intenção. Sempre foi espelho e carro-chefe
no Brasil. Então, continuará sendo assim, agora com essa integração do pessoal do time do Olimpo MMA com a gente. Então, um abraço.